Cerca de 30 projetos aprovados pelo Senado aguardam votação na Câmara dos Deputados.
E Renan Calheiros alerta que essa morosidade pode ocasionar um apagão legislativo.
Paulo Bauer defende reajuste do teto de enquadramento de empresas beneficiárias do Super Simples.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, se diz preocupado com o chamado apagão legislativo.
Os senadores reclamam que os deputados não votam os projetos já aprovados na casa. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo Renan, cerca de 30 propostas de senadores aguardam uma decisão por parte dos deputados. O presidente do Senado avalia que, se a Câmara não votar esses projetos, o país poderá sofrer o que chamou de apagão legislativo, já que as votações não serão concluídas.
Na semana nós votamos muitos projetos da Câmara. Essa contrapartida é fundamental do ponto de vista do processo legislativo. Se só uma casa votar e a outra não responder igualmente, você tem um apagão legislativo e isso não é bom para o país.
O vice-presidente do Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, citou que entre os projetos já aprovados pelos senadores que aguardam uma decisão da Câmara está a regulamentação da emenda constitucional que ampliou os direitos dos trabalhadores domésticos.
É muito importante que o direito do trabalhador e da trabalhadora doméstica seja garantido na prática. E ele só será garantido na prática depois da lei ser aprovada.
O presidente da Câmara, por sua vez, negou morosidade por parte dos deputados. Henrique Eduardo Alves lembrou que a pauta está trancada desde agosto pela urgência constitucional do projeto que trata do marco regulatório da mineração.
Então não pode votar projeto nenhum. Estou tentando fazer um esforço no governo para retirar essa urgência constitucional. E aí o Senado, eu espero que pare de reclamar, porque os projetos que vem de lá, como que estão aqui, poderão ir para a pauta.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, acredita que a mini-reforma eleitoral aprovada esta semana pelo Senado não será votada pela Câmara a tempo de valer para as eleições do ano que vem.
O senador também acredita que a proposta não vai ajudar a conter a corrupção eleitoral, porque não muda as regras de financiamento de campanha.
Segundo Rubem Figueiró, a mini-reforma basicamente fixa regras para propaganda eleitoral e isso não evitará nem corrupção nem caixa 2.
A proposta apenas limita a contratação de cabos eleitorais e o uso de recursos com alimentação e combustível. Proíbe cavaletes com propagandas em vias públicas, pintura de muros e o chamado envelopamento de carros particulares. Ou seja, itens importantes sim, mas ressalto que não chego nem de perto ao fulcro da questão da corrupção eleitoral de grande monta.
E o senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense, defendeu o reajuste dos valores máximos que as micro e pequenas empresas podem faturar para serem beneficiadas pelo Super Simples, o sistema simplificado de pagamento de impostos.
Ele explicou que a correção é necessária porque o faturamento de muitas empresas está ultrapassando o teto atual, que é de R$ 240 mil reais para microempresas e R$ 2,4 milhões para empresas de pequeno porte.
Mas, segundo Paulo Bauer, isso não significa que essas empresas estejam lucrando mais, porque o faturamento subiu, mas as despesas também. E sem o reajuste do teto, muitas terão que sair do Simples, o que poderá provocar, inclusive, demissões.
Reajustar o teto do Simples pelo índice de inflação pode até mesmo ajudar a conter a escalada inflacionária, visto que contribuirá para o aumento dos fatores de produção em nosso país. Contribuirá para aumentar a oferta de produto frente a uma demanda ainda muito aquecida. Por isso tudo, é fundamental que se promova um ajuste de pelo menos 12% no teto do Super Simples.
Os trabalhadores podem perder alguns de seus direitos se a Câmara dos Deputados aprovar projeto de lei que regulamenta o trabalho terceirizado no país, alertou a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
Ela disse que o projeto não serve para o Brasil, porque reduz garantias, desmobiliza os sindicatos e precariza as condições de trabalho.
A precarização do trabalho que esse projeto irá promover está na direção contrária dos avanços sociais e econômicos que a sociedade brasileira precisa para construir um projeto de desenvolvimento com valorização do trabalho.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, espera que o Congresso consiga tornar obrigatório que 50% do dinheiro das emendas individuais de senadores e deputados sejam destinados para a saúde.
A Câmara aprovou apenas 40%, mas Valadares espera que o Senado aumente o índice.
Para melhorar a saúde pública, o senador também defendeu a aprovação de iniciativa popular que destina 10% das receitas líquidas do governo federal para o setor.
Estarei à disposição aqui e todos os senadores, quando essa proposta chegar aqui, para votar favorável e aumentar substancialmente os recursos da nossa saúde.
A implantação do programa Mais Médicos prova que o governo prioriza a saúde, na opinião do senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará.
Para ele, é fundamental que as pessoas do interior do país, principalmente do Norte e do Nordeste, tenham acesso a serviços de saúde dignos.
Priorizar a saúde é uma iniciativa que conta com o apoio da grande maioria da população, como comprovam todas as pesquisas feitas em qualquer tempo, e não só por aqueles que dependem do Sistema Único de Saúde. Ninguém de sã consciência pode ser contra o acesso das camadas mais humildes da população a um atendimento digno para os seus inúmeros problemas de saúde.
A mosca das frutas é uma praga que afeta a fruticultura. E para combatê-la melhor a partir de inimigos naturais, o senador Cacildo Maldaner, do PMDB catarinense, espera que em breve o Brasil possa contar com um centro de controle biológico.
Ele contou que esta semana parlamentares e produtores obtiveram dos Ministérios da Agricultura e da Ciência e Tecnologia apoio para a implantação do centro, inclusive a promessa de parceria com a Embrapa.
Cacildo Maldaner explicou que hoje a maçã é uma das frutas atingidas pela praga e os produtores têm que usar defensivos agrícolas para não perder a produção. Só que isso gera boicote de países europeus que deixam de importar a maçã brasileira.
O combate biológico como forma de manejo sustentável da mosca da fruta é uma alternativa viável, que já vem sendo utilizada em outros países. Entre as técnicas apropriadas estão a utilização de inimigos naturais e a técnica do inseto estéril. Aí nós temos que usar através da pesquisa para nós combatermos. E aí a fruta vai ser uma fruta sã para exportação e para nós, os brasileiros.
A produção de vinho colonial é uma das atividades de destaque da Serra Gaúcha.
E para melhorar ainda mais o setor, explorado principalmente em regime de agricultura familiar, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a formalização daqueles que produzem o vinho colonial.
Sem isso, alertou o senador, as famílias encontram dificuldade para comercializar a bebida e aumentar ainda mais a produção.
Além de regularizar a situação dessas famílias, Paulo Paim defendeu outras medidas para melhorar a produção do vinho colonial na Serra Gaúcha.
Fortalecer o segmento de vinhos coloniais na agricultura familiar como fator de resgate e valorização da cultura do vinho, bem como de geração de renda e agregação de valor. Fortalecimento do enoturismo, com base no segmento de vinhos coloniais artesanais. Qualificar a produção de vinhos coloniais conforme a exigência do mercado consumidor.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia e Luciomar Rodrigues.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Lia Passarinho.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
A presidenta da República, Dilma Rousseff, recebeu ontem o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes. A audiência ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília. O ministro Nardes visitou a presidenta para falar sobre um grande projeto de governança para o Brasil. Ele inclusive convidou Dilma para o lançamento, que ocorrerá no dia 8 de outubro, na sede do TCU. Neste dia, será assinado acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Trata-se de parceria para a realização de estudo internacional sobre governança. A conversa passou ainda pela necessidade de reformulação da Lei de Licitações e Contratos. O presidente Nardes disse à presidenta Dilma que o TCU está colaborando com os debates para melhorar essa legislação.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.